Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vem comigo e confira os destaques desta edição. Número de infectados pelo coronavírus já chega perto de 90 mil no Paraná e 396 cidades do estado registram a presença da Covid-19. Padre é preso suspeito de dirigir alcoolizado. Venda de bicicletas no Brasil cresce 118% durante a pandemia. E você confere ainda como fica a previsão do tempo para o início da semana. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana começa com tempo seco em todo o Paraná. Por enquanto, ainda não ocorrem mudanças nas condições meteorológicas sobre as regiões e não chove nesta segunda-feira. O destaque é para a rápida elevação das temperaturas em todo o Paraná. Máxima de 31 graus em Umuarama, no noroeste, e de 29 em Arapongas e Porecatu, no norte. Em Curitiba, a máxima chega a 26 graus. Nesse final de semana, o Paraná registrou 1.063 novos casos e 75 mortes pela Covid-19. O estado soma agora 88.978 casos e 2.319 óbitos em decorrência da doença. Os dados são preliminares e sujeitos a alterações. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o sistema responsável pelo armazenamento de resultados de exames laboratoriais apresentou instabilidade no sábado. O boletim divulgado ontem mostrou que 995 pacientes com diagnóstico confirmado para a Covid-19 estão internados em leitos de UTI e enfermaria das redes pública e particular de saúde. Até a última sexta-feira, o Paraná tinha casos confirmados da doença em 396 dos 399 municípios do estado. Ou seja, apenas 3 não confirmaram casos da Covid-19. São eles Boa Ventura de São Roque, Flor da Serra do Sul e Godói Moreira, que estavam sem caso algum confirmado desde o início da pandemia. A gente faz aqui um alerta sobre a pandemia, como a pandemia está influenciando na saúde mental das pessoas. E você sabia que quadros de ansiedade e depressão podem favorecer o aumento de peso? Acompanhe as dicas de como adequar a alimentação nesse período de isolamento social para manter a saúde física e mental.
Um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da pandemia. Entre março e abril, uma pesquisa online mostrou que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%. Para ansiedade, o índice foi de 8,7% para 14,9%. Cansaço, indisposição, fadiga, alteração no apetite sexual, irritabilidade, compulsão alimentar, aumento de peso. Esses são alguns sinais de que algo está desregulado no corpo. Segundo a médica Márcia Simões, a situação de isolamento social favorece quadros de ansiedade e depressão e é comum que as pessoas procurem conforto em alimentos não muito saudáveis.
O alimento industrializado ou com excesso de açúcar, ele vai liberar no nosso cérebro uma série de endorfinas do prazer. Então dá aquela sensação de tranquilidade, de paz, de relaxamento para o nosso cérebro. Só que isso traz para a saúde muitos malefícios, como o aumento de peso, o aumento da incidência das doenças como diabetes, hipertensão. Então é muito importante identificar quando isso está acontecendo e buscar um tratamento mais efetivo do que ficar só descontando na parte da alimentação.
A ansiedade aumenta a produção do hormônio cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Ele altera o metabolismo, que pode ficar mais lento e dificultar a queima de gordura e o emagrecimento. Outra pesquisa, esta realizada na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, sugere que pessoas acima do peso têm maior risco de passar por complicações ao se infectar com o novo coronavírus. Segundo o estudo, o vírus transforma as células de gordura em uma espécie de reservatório, aumentando a carga viral e, com isso, o tempo de recuperação dos pacientes. De acordo com a nutricionista Priscila Freiberger, ter uma alimentação mais saudável começa pelas escolhas já na hora das compras.
Tentar fazer uma lista de compras que seja o mais saudável possível. Então, quando você for ao supermercado ou à feira, tentar não comprar tantos alimentos industrializados, comprar mais alimentos in natura, então mais frutas, legumes, vegetais, grãos integrais, diminuir o consumo de doces, embutidos, presunto, mortadela, refrigerantes, né? Então, tentar abastecer a casa com alimentos mais da natureza.
Além disso, é possível dar ao cérebro a sensação de gratificação com alimentos mais saudáveis. A nutricionista indica escolher aqueles que possuem o triptofano, um aminoácido usado pelo organismo na produção da serotonina, conhecida popularmente como o hormônio da felicidade.
O triptofano, ele é um precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da alegria, né? Então, pensar aí no chocolate amargo, cacau, nas castanhas, nozes, abacate, banana, aveia, o grão de bico, todos esses alimentos são alimentos ricos em triptofano, né? Que ajudam a formar a serotonina, que é um neurotransmissor, que é um hormônio do bem-estar, da alegria, ajudando no teu humor e, consequentemente, comendo menos alimentos para suprir essa emoção negativa.
Mas as mudanças na alimentação devem vir associadas a um novo estilo de vida, como explica a médica Márcia Simões.
Ter um bom consumo de água, procurar dormir em torno de 6 a 8 horas por dia, ver as situações de estresse do dia a dia, mas agir buscando a solução e não ficar focado só no problema, porque isso pode desencadear alterações no cortisol, por exemplo, que é o hormônio relacionado ao estresse. A atividade física também é um meio que ajuda bastante no controle desses fatores. A gente tem, né, como padrão da OMS em torno de 150 minutos semanais de atividade física, já seria o suficiente. O que é isso, né, 150 minutos? Em torno de umas 3 vezes por semana, 50 minutos de exercícios, já é uma boa quantidade. E é possível também fazer muitos treinamentos em casa. Hoje a gente tem lá o YouTube, tem Instagram, tem vários aplicativos que ensinam uma série de exercícios que a gente pode fazer dentro de casa, melhorar o condicionamento cardiovascular, melhorar também a nossa imunidade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Um padre foi preso em Curitiba, suspeito de dirigir embriagado e fugir de uma abordagem da guarda municipal. Isso aconteceu na noite de sábado. De acordo com a Polícia Civil, ele foi visto pelos guardas fazendo manobras perigosas com o carro. Após a fuga, o sacerdote foi preso e encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito da capital. A identidade dele não foi divulgada. A polícia informou que o padre foi solto ainda na noite de sábado, após pagar fiança no valor de R$ 1.000. No Brasil, há registro de aumento de 118% nas vendas de bicicletas. Na região de Maringá, no norte do estado, uma fábrica está até oferecendo vagas de emprego para atender a demanda do mercado.
A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas registrou aumento de 118% nas vendas desse item no Brasil. O registro é do período de 15 de junho a 15 de julho. Os dados foram obtidos a partir de informações de 40 associados da entidade. Dias atrás, uma fábrica de bicicletas em Sarandi abriu 110 vagas de emprego. O motivo? Aumento na demanda. Por mês, a empresa produz 18 mil bikes. Esses dados são comemorados por quem defende esse modal, como a Ciclo Noroeste, uma associação da região de Maringá. Para um dos coordenadores da entidade, Eduardo Simões, há motivo para o aumento: o custo e o fato de que na pandemia as pessoas querem evitar a aglomeração.
Essa questão do aumento da bicicleta, segundo os dados da Aliança Bike, teve um aumento de 118% no consumo de bicicleta no Brasil no mês de julho. Isso está associado com as pessoas buscarem uma forma mais segura de se locomover, seja no contexto de pandemia, para não ter aglomeração social, mas também a bicicleta é mais segura do que os outros meios de transporte em comparação, tendo em vista que ela não desenvolve grandes velocidades e, por conta disso, não gera tantos acidentes fatais.
Em junho, a associação propôs à Prefeitura de Maringá a criação de ciclovias móveis. Segundo a entidade, esse tipo de via ajuda a combater o coronavírus. As ciclovias móveis ou ciclofaixas são temporárias e funcionam na parte da rua em que fica o estacionamento ou mesmo em uma das pistas, podendo ser feita com a utilização de cones, cavaletes e faixas. Maringá tem em torno de 40 quilômetros de ciclovias. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Para incentivar a economia local, a Prefeitura de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, oferece serviços de maquinário aos produtores rurais para efetuarem melhorias em suas propriedades. Este é o destaque do quadro Bom Gestor Público de hoje.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O agronegócio é fundamental para a economia de diversos municípios do interior do Paraná. É o caso de Francisco Beltrão, que, para incentivar os produtores, criou o projeto Porteira para Dentro. A iniciativa oferece serviços de maquinário aos munícipes que residem no interior e que possuem dificuldade em executar melhorias em suas propriedades. O secretário de Agricultura do município, Claudimar de Cali, explica um pouco mais sobre o projeto.
O projeto Porteira para Dentro veio de uma demanda dos produtores por máquinas, né? Então, no ano de 2006, criou-se a lei 3565 do Porteira para Dentro. E essa lei, então, hoje, ela permite com que a prefeitura licite horas, compre horas máquinas, né, através de licitação, que atendem, assim, a demanda dos produtores. Então, essas máquinas permitem com que possa, então, agora, fazer serviço dentro da propriedade, como terraplanagem para estábulo, permite também a terraplanagem para aviários, cascaramento de pátio de aviários, permite também todos os trabalhos dentro da porteira.
O agricultor com a demanda vai até a prefeitura e, através do bloco do produtor, onde ele entrega as notas dos produtos produzidos, é gerado um crédito para a utilização dos serviços nas propriedades. O produtor Osmar Garcia da Silva já utilizou o maquinário duas vezes e fala sobre a importância do serviço.
Uma vez eu peguei para fazer uma terraplanagem, fazer um baracão para as vacas, e agora eu peguei para fazer o cascalhamento em rodas aviárias. Essa ajuda aí é muito boa, porque se fosse depender de vir as máquinas da prefeitura mesmo, tem que vir com quando elas estão fazendo serviço nas estradas, né? E assim vem quando é licitada as horas, aí pega as máquinas só para fazer esse tipo de serviço, daí vem mais rápido. Esse dinheiro que a gente ia pagar a máquina sobra, né? Para a gente fazer outras coisas.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O secretário Claudimar de Carli fala também que, com a premiação, o projeto tem servido de inspiração para outros municípios.
Quando nós temos a reunião da SEMA, da Associação das Secretarias de Agricultura do Sudoeste, né, a gente sempre nos questiona, né, porque não são todos os municípios que têm essa forma de prestação de serviço para produtores, né? Tem vários sistemas que funcionam em cada município de prestação de serviço, né? Mas nós, sinceramente, eu acho que nós estamos muito privilegiados, eu diria assim, com esse prêmio, mas principalmente com esse projeto.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A seguir, Dia dos Pais foi movimentado em Curitiba, mas de um jeitinho diferente e consciente. Te conto como depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.